Atlântica e tu ficava, vou dizer assim, pendurada em cima, não tinha como sair. Não tinha como sair, não tinha como valorizar a sua posição. E, portanto, percebida a divergência, ela era, tinha caráter essencial, diria eu. Mas, como lhe digo, foi um daqueles momentos em que o controle estratégico e a decisão é do Estado português. Se o Sr. Presidente me autorizar, não sei se o Sr. Deputado não tiver terceira ronda e eu...
Nós teremos a oportunidade de perguntar a todos os senhores deputados se querem ir à terceira ronda. Se o deputado já manifestou a sua vontade em ir à terceira ronda, ficamos então para a terceira ronda, se me permite. Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Vamos pedir então as inscrições para as terceiras rondas. Deputado Bernardo Blanco, deputado Bruno Dias e deputado Filipe Melo. Então, vamos começar pelo senhor deputado Filipe Melo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sr. Dr. Lacerda Machado, três questões muito, muito breves. Foi aqui dito, pelo menos duas audições, quando questionados os inquiridos sobre a continuidade do engenheiro Fernando Pinto, e os valores associados a esse contrato de consultoria, que o Sr. Lacerda Machado recorria várias vezes aos seus préstimos, aos seus conselhos. Gostava de lhe perguntar em que termos, portanto, se da área da gestão, e isso é inegável, que o engenheiro Fernando Pinto foi um grande gestor que passou pela TAP ao longo de muitos anos, e se concorda também que esses conselhos valiam aproximadamente 800 mil euros ao ano. A segunda questão, e vou ter que ir tocar novamente na questão da EMEA Brasil, em que o Sr. Doutor diz que é uma porta de entrada da TAP no Brasil, eu pergunto-lhe que paralelismo pode fazer com essa porta de entrada que teve os seus custos. E o fecho da operação foi dolorosa, como é evidente. Como é que faz esta relação com a cedência à Azul de Campinas, que era um negócio altamente lucrativo? E uma vez que a TAP tinha os A330 e os 320, podia perfeitamente fazer aquela distribuição, sabendo nós que o aeroporto mais próximo de Guarulhos não tinha nenhuma slot disponível que a TAP pudesse buscar, tinha ali uma mina de ouro e cedeu à Azul. É conhecido que o Sr. Nilman ainda hoje mantém a joint venture, não é, ativa e a funcionar muito, muito bem. Foi uma troca de favores esta cedência? O Sr. Doutor, que acompanhou e que esteve dentro do processo, concordou com esta cedência? É a segunda questão. A terceira, o Sr. Doutor disse há instantes que teve vários colegas que foram digitados pelo Governo para a administração da TAP e que o Sr. Doutor foi indicado pela par pública. Toda a gente sabe o que é a par pública. O que é que eu pergunto? O facto de não ter entrado indigitado pelo Governo e sim pela par pública significa desta forma que o Governo tinha o controle da gestão na administração? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora o deputado Bernardo Blanco, depois o deputado Bruno Dias e, no final, o Sr. Dr. Lacerda Machado responde em conjunto.
Sr. Presidente, posso, antes de começar muito rápido, pedir três coisas. A primeira é se podíamos pedir ao Sr. Dr. Lacerda Machado se depois enviava à Comissão aquele projeto estratégico que eu acho de cabeça muito que nós
bem.
Não temos.
Muito bem.
Pois, também podemos ficar com esse e digitalizar. Ou...
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Dr. Lacerda Machado.
O segundo... Na mesma senda, era-se aquele documento da TAP, depois com as comparações dos países, também nos poderia ser facultado.
O documento da TAP.
Mas pode ser por e-mail, não precisa de ser
o outro documento também, o documento da TAP.
E por último, este é mais difícil, mas eu depois também posso fazer requerimento por escrito, Sr. Presidente, se for preciso.
Muito bem.
Que era, tendo em conta que o Sr. Doutor liderou, ou esteve naquelas negociações da recompra, e efetivamente há 3,6 milhões de euros em consultoria, que o Sr. Doutor também não se lembra de onde é que vieram, se calhar pedíamos...
É melhor fazê-lo por escrito, então.
Sr. Doutor, se calhar se pudesse depois tentar averiguar e se conseguisse alguma coisa, mandar por escrito, mas também podemos perguntar por escrito alguma coisa.
Talvez seja preferível, porque...
Pediremos aos dois, então.
Muito bem. Pronto. Senhor Deputado Bernardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, dou início à ronda, se puder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia lhe perguntar se aquela solução de há pouco, mais ou menos, durante a pandemia, de dividir a TAP em dois, digamos assim, como há pouco sugeriu, se isso foi falado com a tutela ou não, e se sim, o que é que lhe foi dito. Segundo, quanto àquele empréstimo em que me respondeu há pouco, que efetivamente houve dois pares de solados em Londres como colateral, pergunto-lhe se isso é normal, porque aviões é normal, slots não tenho conhecimento de ser normal, mas pergunto-lhe. E terceiro, sobre a operação no Brasil e sobre a compra, fiquei sem perceber há pouco o que é que respondeu ao Sr. Deputado Bruno Dias. Só hoje é que ficou a saber das preocupações e dos despachos do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças da altura, ou se, entretanto, já tinha sabido dessas preocupações. E volto-lhe a perguntar se houve alguma autorização formal ou não do Governo, como eu acho que a lei exige. E, por último, diz o Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, desculpe, na auditoria, que há vários instrumentos contratuais, hoje já aqui referimos muitos, e o último da lista é o Acordo para a Conclusão, de 30 de junho de 2017, contém em anexo estabilidade da cláusula dos estatutos da TAP-SGPS relativa a prestações acessórias. Eu pergunto-lhe se lembra deste acordo para a conclusão e o que é que tinha este acordo, porque eu efetivamente ainda não tivemos acesso ao mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bernardo Blanco. Senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que eu estava a fazer sobre os hubs de Bruxelas, Viena e Zurique, que não costuma ser propriamente o campeonato da TAP, e que vinha a propósito de serem, como se sabe, as bases das companhias subsidiárias da Lufthansa, não é? E, entretanto, no outro dia, o Dr. Miguel Frasquilho contou-nos que tinham descoberto lá na TAP, na altura, que há uns anos, que o melhor caminho de Pequim para São Paulo é fazendo escala em Lisboa. Isto foi o que ele disse. Essa parte já o senhor não ouviu, estava dentro do avião e desligou o telefone. Mas ele disse-nos isto, que era o melhor caminho. Descobriram isto na TAP, na altura. Já agora pergunto-lhe se a sua expressão de alguma estranheza tem a ver com o facto de isto nunca ter sido discutido à sua frente, porque isto é revelador sobre opções estratégicas e a tal história dos A350 e das rotas para a Ásia, etc, etc. Mas isto a propósito de dizer o quê? Que o hub de Lisboa não é, no fundo, concorrencial do hub de, como é que é, de Viena, que é onde está a Áustria. O hub de Lisboa é largamente concorrencial do hub de Frankfurt. Quando o senhor falou há pouco daqueles pares de cidades, muito interessante que falou de Oslo, Fortaleza, Copenhaga, Natal, esses pares de cidades, quem é que está nesse campeonato a concorrer com a TAP? Está a Lufthansa, não está a Áustria. Nem está a Brussels Airlines, que são as subsidiárias da Lufthansa. Como subsidiária da Lufthansa, ficaria a TAP no negócio desses, que andam todos aí a bater palmas à espera do dia que se realize. E, portanto, Dr. Diogo Lacerda Machado, eu pergunto se, ponto número um, este caráter indispensável e vital para a continuidade da existência da TAP, por isso é que há pouco lhe falei que já tinha visto esse filme em 1999, quando a TAP tinha de ser vendida à Suíça porque não havia dinheiro para pagar salários e na altura até se falava do jet fuel, que era outro tema para além dos salários. Tinha que ser, senão está a pé a acabar. E agora ouvimos outra vez a mesma história. Entretanto, a Swissair foi à vida. Agora temos a mesma conversa. Aquela expansão e aquele crescimento, justamente para o Brasil, foi no contexto em que supostamente a TAP já não devia existir, teoricamente. E este processo que nos faz lembrar o início da conversa da Sorefam, já passamos dos aviões para os comboios, com o desfecho que a Sorefam veio a ter, se nós não estamos a falar de algo que pode ter mais armadilhas do que caminhos de leite e mel. Com esta pergunta para terminar, porquê é que o senhor diz que o projeto RISE era interessante na vertente dos custos laborais, que é um problema que a TAP vai ter, esta coisa do corte de remunerações em até 70 milhões de euros por ano, sendo que aquilo que o senhor fez deitar-se, levantou-se rabugento e cheio de força, aproveitando aquela tal oportunidade da pandemia, com o patrocínio de Bruxelas. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Lacerda Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só lembrar-lhe que tem 9 minutos para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar ser... Se a continuidade do engenheiro Fernando Pinto e os conselhos valiam 800 mil euros ao ano, Sr. Deputado, eu disse há 2 horas e meia, se calhar valia muito mais. E o Sr. Engenheiro Fernando Pinto, na minha opinião, merecia outro reconhecimento. E eu usei, tanto quanto me foi possível, até quase abusar, liguei-lhe inúmeras vezes, pedi para ele ir ter comigo, fui ter com ele, e insisto, para mim, o Engenheiro Fernando Pinto é uma personagem absolutamente fulcral na história da TAP, e sobretudo em partes muito boas da história da TAP. Se eu tendo sido digitado pela par pública, já vou a Campinas, se o Governo assim não tinha o controlo, Sr. Deputado, o Governo, o Estado português tinha o controlo. Claro. Não, mas tinha, como sabe, encontrou-se uma solução muito interessante, de mercado, inatacável, que foi o voto de qualidade do Sr. Presidente do Conselho de Administração. E, mas olha que valeu mesmo, acredite. E, portanto, no Conselho de Administração, que delegava poderes na Comissão Executiva, assim foi mesmo, Sr. Deputado. Asseguro-lhe que assim foi mesmo e, como há pedaço avancei, houve um exemplo flagrante na importância relativa que isso teve. Quanto à cedência de Campinas à Azul, ela é anterior à minha entrada no Conselho de Administração, mas é boa. Vamos ver, quando o Sr. David Neilman anunciou em 2006 que ia lançar uma companhia nova no Brasil e que a primeira base era Campinas, toda a gente disse, desta vez é que o senhor perdeu o juízo. Tal como diziam, tinha perdido quando criou a JetBlue, uma espécie de híbrido fantástico, aliás, é uma companhia formidável, a vários títulos. Insisto, para quem aprecia, é ver o que ele está a fazer numa nova companhia chamada Breeze, que é um verdadeiro curto-circuito aos dois modelos com 30 anos, maduros, ponto a ponto e hub and spoke. Eu não posso esconder a admiração que tenho pelo Sr. David Neilman, ao mesmo tempo que o jogo do capitalismo liberal era mesmo aquele e ele ficou a saber, e ficou mesmo a saber, tanto que foi ele que escolheu vender a sua participação e sair, quem é que verdadeiramente tinha o controle estratégico da TAP. Porque Campinas para a Azul era a base deles. TAP em Guarulhos, onde a Azul não existia, agora já conseguiu entrar em Guarulhos, desgraçadamente, porque não se fez a unincorporated joint venture, a prazo, Sr. Deputado. Não, vamos lá ver. A TAP não tinha desligado da Azul, voar para Campinas não fazia sentido, na minha opinião. Porque, então, mais vale, como sucede hoje, concentrar em Guarulhos, 3 voos por dia, slots que cheguem, cobrindo, digamos, a malha horária que importa. Já agora, se forem ver, a Azul nesta altura tem 3 voos para Lisboa e chegam a ver 2 deles com 10 minutos de intervalo, que é espantoso, e vêm todos de Campinas e alimentam o Hub de Lisboa. E o problema é o